são Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Horas, 3 minutos na Bahia, 6:03. Bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 30 de outubro de 2024. E a partir de agora tem muita informação, prestação de serviço e a sua participação. É o Tropa de Elite no ar aqui, pela nossa
Gabriela FM.
A maior audiência de todo o seu extremo sul da Bahia. E a turma já chegou, a turma que estava no Rio de Janeiro, né? E entre os passageiros, o repórter policial mais premiado da Bahia, rapaz. É, chegou em Ilhéus por volta das 5:30, foi dar uma descansada, amanhã ele vai estar aqui nos estúdios de Gabriela FM, feliz da vida, o Vasco ganhou do Bahia, quase empatava, né? Mas vai chegar amanhã aqui nos estúdios, feliz da vida, mas já chegou em Ilhéus, né? E a turma agora vai dar aquela descansada bacana para poder voltar à rotina, mas que viajar faz bem para a alma e para o coração, todo mundo sabe disso, não é isso? Faz ou não faz? Bom dia, meu amigo! Bom dia, minha amiga! Turma dos distritos, para você da Zona Norte, da Zona Sul, dos Altos da cidade, você que tá pegando o plantão agora, né? Bom trabalho para você que tá deixando o plantão, bom descanso! Você que vai dando carona, a Gabriela FM, cruzando as estradas da nossa região, nosso muito bom dia! Uma quarta-feira abençoada para todos nós! É bom dia para todo mundo! Para você também! É para todo mundo! Nossa equipe já escalada: Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, nosso querido Mané, né? Tem ainda o Paulo José. E para falar de futebol, Ednildo Braga chega chegando no Bola Dentro aqui na Gabriela FM. E a sua participação: 739-8829-1029. Você participa, viu? Manda sua mensagem de áudio, mensagem de texto, porque a partir de agora você é um ouvinte muito bem informado. Já vamos saber como é que vai ficar o tempo para essa quarta-feira, né? O Astro Rei já iluminando. É bom a gente sair de casa assim, ó, e ver o sol nascendo. Rapaz, é um presente de Deus, né? Tem que agradecer. E você já agradeceu a Deus a oportunidade de ter acordado nesta quarta-feira? Vamos lá, Agência Clima Tempo e a informação chegando.
E a temperatura.
Painel digital mostrando aqui 22 graus nesse exato momento, 15% apenas probabilidade de chuva para hoje e algumas nuvens no céu, né? Tem partes aí que você olha para o alto e vê o céu parcialmente nublado, mas o sol pinta nesta quarta-feira. E ontem tivemos aí um dia lindo, uma tarde com cara de verão, é o pré-verão, viu? Vamos às manchetes a partir de agora, aqui na Metralhadora da Informação. Confere com a gente. IME completa 85 anos, né? E homenagens estão sendo prestadas aí ao Instituto Municipal de Ensino Eusínio Lavini. Nós estivemos ontem lá no Teatro Municipal de Ilhéus, batemos um papo com a professora historiadora, é escritora Maria Luísa Heine. Você vai conferir aqui na Metralhadora da Informação. Tem a movimentação do plantão policial, também tem os bastidores da política. Olha, mutirão de atendimento leva serviços da Embasa para o bairro Malhado amanhã, quinta-feira. E a Embasa também respondeu às nossas reivindicações no programa de ontem. Você confere aqui no Tropa. Valderico Júnior articula parceria com investidores chineses para o desenvolvimento de Ilhéus. Novo prefeito já em ação aí, trabalhando, né? Trabalhando e muito com a grande equipe aí que promete fazer uma grande mudança na cidade de Ilhéus, não é isso? Olha, a polícia está tentando identificar motorista que atropelou e matou idoso lá na cidade de Itabuna. Ainda nos bastidores da política, vereadores começam a articular aí a presidência da Câmara de Vereadores de Ilhéus. Temos nota de repúdio do Sindicacau, alerta, polícia militar prendeu dinheiro falso, dinheiro fake em Itabuna. Tem que ter muito cuidado aí, né? Comercialização, e aí o cara dá aquele abafado, e aí fica como? Fica como? Abafado acaba pegando uma nota falsa, né? Olha, comércio de Ilhéus estará fechado em 3 datas agora no mês de novembro. A gente vai passar essas informações, deixar você muito que bem informado aqui no Tropa de Elite até às 8. Eu conto com a sua participação. 739-8829-1029. A partir de agora, o palco da Chico, da em Francisco. E você, é claro, muito que bem informado com a gente. Gabriela FM, tá acompanhando a gente através do aplicativo. Muito obrigado aí, em qualquer parte do Brasil. Dá um salve pra gente. 739-8829-1029. Oferecimento todo especial. Guanabara Premoldados, Pomada Especialista, Redmer de Supermercados, Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Conti Tintas.
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM.
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Escarpita, um show de rádio.
6:09, vai se atrasar não, hein? 6:09. Começo já trazendo essa informação pra você sobre os feriados do mês de novembro. Novembro tá batendo na porta. O Sindicato do Comércio de Ilhéus, Sincomércio, informou que o comércio local estará fechado em 3 feriados nacionais ao longo do mês de novembro. Dia 2, sábado, agora já os estabelecimentos comerciais não abrirão em razão do feriado de finados, data em que se homenageia, né, os entes falecidos. Em seguida, dia 15 de novembro, cai numa sexta-feira, olha o feriado prolongado aí, viu? Numa sexta-feira, dia 15 de novembro, as lojas permanecerão fechadas para a celebração da Proclamação da República, momento histórico de grande importância para o país. No dia 20 de novembro, uma quarta-feira, as portas estarão novamente fechadas, dessa vez em memória ao dia de Zumbi dos Palmares e a Consciência Negra. Um novo feriado ressaltando a luta e a resistência histórica da população negra do Brasil. Ilhéus é uma cidade negra, a gente precisa, né, inclusive, acabar com esse racismo que ainda existe. O Sincomércio orienta a todos, né, que planejem suas compras com antecedência, considerando os dias de fechamento. Então, são 3 feriados nacionais, 3 feriados que a cidade de Ilhéus estará aí com o comércio fechado, beleza? É. Olha, daqui a pouquinho eu vou trazer o bate-papo que eu tive com a historiadora, a escritora Maria Luísa Heine, noite de ontem no Teatro Municipal de Ilhéus, 85 anos do ME. Eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes passaram pelo ME. São 85 anos, isso, 85 anos, e tem algumas curiosidades que a gente vai estar trazendo para você, amigo ouvinte. Olha, essa notícia o Manuel Messias trouxe ontem, e a polícia está tentando identificar um motorista que atropelou e matou um idoso lá em Itabuna. Manuel Messias vai estar atualizando essas informações para a gente. A polícia precisa dar essa resposta, procurar essa pessoa responsável pelo atropelamento de um idoso na segunda-feira lá em Itabuna. Seu Argenílio Soares, 85 anos, gente, ele foi atingido por um carro quando caminhava no calçadão da Avenida Fernando Cordier, na Beira Rio ali, né? E aí o motorista fugiu do local sem prestar socorro. E a polícia está tentando identificar, e com a ajuda de câmeras de vídeo monitoramento vai ficar mais fácil. Primeiro giro chegando, eu convoco ele, o locutor vereador Matheus Santos, vem chegando aí, trazendo as primeiras informações nesta manhã de quarta-feira. Bom dia, bom dia, vamos lá.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia a você.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui do programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Eu sou o Matheus Santos e venho chegando com informações para a nossa região e também para a nossa Uruçuca. Olha só, hein? A Secretaria de Trânsito, Prefeitura Municipal de Itacaré, comunica que através do decreto de número 967 de 21 de março de 2022 dispõe sobre o trânsito de ônibus, caminhões e afins no perímetro urbano do município de Itacaré e da outras providências. O seu artigo 10º fica terminamente proibida a entrada e circulação e estacionamento de ônibus de turismo, carreta, caminhões e assemelhados no perímetro urbano da cidade. Olha aí, hein? Coisa boa, então. Os turistas agora ficarão mais tranquilos ao trafegar aí na cidade de Itacaré. Mas ainda vai acontecer a 12ª edição do Festival de Dança Itacaré. Divulga a programação com espetáculos brasileiros e estrangeiros. O festival acontece de 28 de outubro a 10 de novembro, com acesso gratuito e classificação livre para a maioria das atividades. Olha só que bacana, né? E agora falando da nossa querida Uruçuca, olha só, hein? Vem aí coisa boa. Olha só, partiu o Enem. Atenção, estudantes, se você vai fazer o Enem 2024 em Itajuípe nos dias 3 e 10 de novembro, é fundamental ficar atento aos detalhes do transporte oferecido. Saída às 11 da manhã, partindo da Praça Regis Pacheco, em Uruçuca, com destino a Itajuípe. Retorno 30 minutos após o horário limite de término da prova. E atenção, é essencial estar nos pontos de embarque no horário programado, tanto para a ida quanto para o retorno, garantindo que você não fique para trás. Para garantir o acesso ao transporte, é necessário preencher o formulário de inscrição ou o link para a inscrição disponível tem na bio do Instagram da Prefeitura de Uruçuca. A Prefeitura Municipal de Uruçuca reforça o compromisso com os estudantes ao oferecer essa logística essencial para uma prova de grande impacto como o Enem. A iniciativa visa assegurar um acesso seguro e organizado, contribuindo para que os jovens tenham a melhor experiência possível em um momento tão decisivo para o futuro acadêmico e profissional. E vem aí, hein? Atenção, agentes e espaços culturais. Os editais da PNAB Uruçuca 2024 estão chegando. Profissionais, artistas e associações de todas as expressões culturais poderão participar. Fique de olho nas redes sociais e oficiais aí da Prefeitura de Uruçuca, que breve tem novidade. E também, no dia de ontem, dia 29, a equipe do EMULT, liderada pela coordenadora e psicóloga Franciele Santana, recebeu novos equipamentos e materiais para a realização de fisioterapias e atividades físicas. Essas aquisições são essenciais para o aprimoramento do trabalho da equipe e para promover a reabilitação dos nossos munícipes. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Alô, Peu, um abraço, até amanhã.
Valeu que valeu, Matheus Santos. Bom dia a você, amanhã tem mais. Tem mais Giro Regional aí, trazendo notícias de Uruçuca. Aniversário do nosso querido prefeito Moacir Leite Júnior, hein? Prefeita eleita Magnólia, parabenizando aí esse grande líder político. O Tropa de Elite já defende aí o nome do Moacir para a Assembleia Legislativa da Bahia. Moacir Leite Júnior, viu? Um abraço a todos aí da nossa querida Uruçuca. Daqui a pouquinho, vereadores começam a articular a presidência da Câmara de Ilhéus. Já surgem novos nomes aí. A gente está acompanhando os bastidores da política. São 6h17 na Bahia. 6h17. Olha, eu queria chamar a atenção que está tendo, inclusive, esta semana, na segunda-feira, se eu não me engano, golpistas conseguiram aplicar e tirar dinheiro de pessoas aqui na cidade de Ilhéus. E a equipe da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos tem sempre pedido a gente, né, para estar alertando. Tem que ter cuidado com esses golpes, gente. Tem um golpe do celular, né, o golpe do WhatsApp novo. Ó, tô com WhatsApp novo, tô precisando pagar isso, meu limite estourou. Seu irmão de fulano de Beltrano, tem que ter muito, até membros da própria família não caiam em golpes. Mas essa semana aí, o comércio de Ilhéus viveu um momento difícil, né? Funcionários de uma loja caíram em um golpe, foram fazer um depósito para o golpista na lotérica, sistemas de vídeo monitoramento acompanhando tudo. A 68 foi acionada, inclusive parabenizar o trabalho, né, na região central da cidade, da 68. Pelotão aí, junto com o Peto, do Malhado, a turma em ação. E aqui ficou alerta: cuidado com golpe. Golpe do celular, golpe da internet, golpe do e-mail. Tem que ter muito cuidado, gente. Na dúvida, liga. Receber um WhatsApp do número estranho dizendo que é um número novo de um amigo, de um colega, de um parente, pega o telefone, faz uma chamada de vídeo, né? Antes de fazer qualquer coisa. O primeiro passo é você ter a certeza que você não está sendo vítima de um golpe. É muito importante mesmo. A gente precisa, né, entender o que é que está acontecendo para poder passar mais informações aqui no nosso programa. Ilhéus, esta semana, funcionários de uma loja foram vítimas de golpistas, foram até uma lotérica ali, pertinho da Barra Quítica, para depositar o dinheiro. Quer dizer, você imagina só, tá ali no dia a dia, e para quem não tem tanta informação, acesso a tanta informação, como é que fica essa situação? Fico alerta aqui no nosso programa. Um abraço aí à turma da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, porque depois vai lá e registra o boletim de ocorrência. É muito importante também. É muito importante fazer esse registro da ocorrência. São 6h19, agora 6h19. Vamos dar a primeira passada do nosso WhatsApp. Dá moral pra quem dá moral pra gente.
Rota de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, bom dia, bom dia! Gilson Carregador, tá lá em Sambaitu. Alô, Gilson, fala com a gente, bom dia a você, rapaz.
Bom dia, Marinho Santo, bom dia, Robertinho Scarpita. Manda um alô pra Valdeque aí na Vila São João. Um alô pra Nilton Sérgio, no Aldo Carvalho também, que é ouvinte do programa. Um alô pra Zélio também, que se preocupa aí pelo distrito aí do São José também,
São,
né?
José.
Zélio é um camarada
Zélio
de responsa. Um alô pra todos os ouvintes da HBM FM também, né? É Gilson Carregador de Sambaituba, Scarpita.
Todo mundo conhece essa sua
Quarto,
voz, rapaz.
É Gilson Carregador.
Acabou o milho,
acabou. Bom dia pra vocês.
bom dia, Gilson. Gilson é uma figura, viu? Faz um beiju gostoso retado, rapaz. Louro, Louro, um abraço pra você, Louro. Louro tá lá em Trindade, rapaz. Goiás, ouvindo a gente. Sil, lá no São José, bom dia, Scarpita. Manda um alôzão aí, né, pra Som, lá em Castelo Novo. Vanessa, Natália, Ravi e Johan. Um abraço pra você, Sil. Jorge Sena, meu querido amigo Bolinha de Luçuca. Bom dia a você. Fala, Bolinha.
Bom dia, Scarpita, Marinho Santos. E o Ouvinte Inteligente, programa Tropa de Elite, a metralhadora do sucesso. Scarpita, Uruçuca, de suas belas praias de Serra Grande, Uruçuca, dos seus escritores, Dr. Ronaldo, Jorge Medauá, Uruçuca, do seu estádio mortal, Ferreirão, Uruçuca, do seu super craque, artilheiro Cassotti, Uruçuca, de sua muralha, o goleiro Mário Macaúbas, Uruçuca, do seu grande radialista internacional, Armando Oliveira, Scarpita, Casa de Apostas, cravaram o Vinícius Júnior, melhor do mundo, tiveram que mudar, eita, eita, eita. Quero mandar aqui um feliz aniversário para minhas irmãs, Maria Bartira e Bartira Maria Lene Loura. Feliz aniversário, minhas irmãs. De Uruçuca, Jorge Sena, para o programa Tropa de Elite. Segue a audiência esmagadora.
Valeu, um abraço para você, Jorge Sena. Daniel Motorista, lá do Hospital de Ilhéus, está ligado com a gente. Um abraço para a turma aí, né? Dos hospitais, postos de saúde, clínicas. Carlos Dortas, nosso querido Del, lá do Nelson Costa, também mandando mensagem para a gente. Bom dia, um abraço. Felipe Baiano, nosso querido Dene, tá lá em Quaraci, rapaz, terra do nosso amigo Mamigo, um abraço pra você. Telmar, aí do Cine Santa Clara, Nega Áurea, acordou cedo hoje, Nega Áurea, bom dia, bom dia, bom dia, né?
Bom dia, Mário Santos Escarpita, vamos, Mário Santos, trabalhar, que é Nega Áurea, abraço pra vocês, meus amigos.
Nega Áurea, um abraço pra você, já chegou, mandou mensagem pra mim cedo, rapaz, já chegou, viu? Nosso querido Marinho Santos, rapaz. A madrugada aí, viu? Léo Morgado, um abraço, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café.
Tony Café, rapaz.
Meu Deus do céu. Coração, Léo Morgado.
Olha aí.
De costa pra Potiraguá, de frente pros Ireus, viu?
Ah, é.
É, nada de Potiraguá. Dê as costas pra aquele lugar. Ô, lugar sertão bravo, isso. E agora tô de frente pra Itacaré, viu? Ouvindo a Gabriela Fieri.
Rodando tudo, né, Léo?
Mário Santos.
Valeu, um abraço pra você, obrigado aí. Bita Cabral tá lá em Borarema, também ligado com a gente, um abraço pra você, viu, Bita, sempre, sempre acompanhando Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Daqui a pouco a gente dá mais uma passada no nosso WhatsApp. Ciso Boy, como sempre, acordando cedinho, né, Ciso? Acordando cedo e já ligado com a gente. Um abraço pra você, Ciso Boy. É, rapaz, o carro da Coelba atropelou uma cachorrinha aí, que situação, né? Olha, Embasa respondeu os nossos questionamentos do programa de ontem. A dona Embasa. Embasa, a empresa de águas e saneamentos de Ilhéus, a Embasa, respondeu a gente. E passei hoje cedo observando, né? Ontem à noite eles fizeram um serviço lá no muro do aeroporto. E a gente ontem cobrou muito aqui uma resposta, inclusive pela qualidade do serviço. Foi feito, a gente fez o questionamento, cadê, faltou o asfalto para concluir a obra, faltou o asfalto, e aí o pessoal, olha, Scarpita, a gente vai mandar aí a resposta, viu, eu já vou trazer aqui para você. Em relação ao ponto da pavimentação asfáltica ser recuperado na cabeceira do aeroporto, a Embasa informa que esse é o local exato para o entroncamento da nova adutora instalada na Avenida Allan Kardec, lá no Pontal. Está programado para acontecer amanhã a conclusão, né? A empreiteira responsável pela obra fará a recomposição do pavimento do ponto indicado pelo ouvinte depois de concluído o serviço com os devidos testes na rede em carga. A Embasa reforça que a obra ainda está em andamento, sendo uma infraestrutura necessária para possibilitar uma maior segurança hídrica ao sistema de abastecimento de Ilhéus, transportando a água tratada produzida na Estação do Sul para a região central e oeste da cidade, principalmente em períodos de estiagem. Está respondido aí, então, em relação ali à rua Allan Kardec, Avenida Allan Kardec, ali no Pontal, beirando o muro do aeroporto. Um abraço aí a turma, a gente está aqui para ajudar a população, é isso? A gente quer ajudar. A população pede socorro no programa, manda mensagem e a gente faz o nosso trabalho aqui. A gente faz o nosso trabalho. E ontem, triste, né? Um carro da Coelba atropelou uma cadelinha ali em frente ao Hospital Materno Infantil. Pedi atenção da turma aí. Tem que ter atenção. Tem carros que passam em alta velocidade, mas em alta, já imagine ali porta no hospital, passar em alta velocidade. Vamos lá, Vini Santana, é mais um giro chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Vini Santana.
Muito bom dia, meu amigo Robertinho Scarpita, meu amigo Mário Santos, que está de volta. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o Giro Regional nessa manhã de quarta-feira, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto, tá certo? E agora vamos para as informações. Olha, uma senhora identificada como Maria Cigana, moradora do bairro Maria Olímpia, em Ubaitaba, foi atropelada por um motociclista ainda não identificado na BR-101, próximo às baías entre Ubaitaba e Aurelino Leal. O acidente ocorreu por volta do meio-dia e deixou Maria com a fratura exposta na perna direita, além de pancadas e escoriações pelo corpo. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e encaminhada inicialmente para o Hospital de Ubaitaba, sendo transferida logo em seguida para o Hospital de Base de Itabuna, onde passa por cuidados médicos especializados. Bom, pessoal, com essa informação eu vou ficando por aqui. é pão no comando para vocês, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. Eu vou ficando por aqui.
Bacana.
Retorno amanhã, se Deus quiser. Um abraço, meus amigos.
Valeu, Vini. Um abraço pra você. Bom dia, bom dia, bom dia. Daqui a pouquinho eu volto trazendo aí a nota de repúdio do Sindicacau. Tá curioso? Sai daí não. Até as 8, Tropa de Elite. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, rede Meira de supermercados, Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Contin Tintas.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Bom dia, bom dia.
Olha a hora, 6h38, não vai se atrasar não, hein? 6h38 na Bahia, esse é o Tropa de Elite. No oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Red Meira de supermercados, Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Contin Tintas. Olha, o Sindicacau, que é o sindicato dos trabalhadores aí da indústrias, ele emitiu uma nota de repúdio. Sindicato dos trabalhadores das indústrias de alimentação de Ilhéus, Itabuna e Uruçuca vem a público expressar sua mais profunda indignação diante das práticas de assédio moral praticado por gestores nas indústrias da alimentação. Consideramos essas ações absolutamente inaceitáveis e criminosas, pois afeta diretamente a dignidade e a saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras. Não iremos tolerar atitudes que visem humilhar, intimidar e constranger ou prejudicar os trabalhadores e trabalhadoras. O ambiente de trabalho, ele deve ser pautado pelo respeito e pela dignidade, e qualquer violação desses princípios será combatida de forma rigorosa. O Sindicacau tomará todas as medidas cabíveis e os casos serão denunciados à Superintendência Regional do Trabalho e ao Ministério Público, visando garantir que a justiça seja feita e que os responsáveis sejam responsabilizados por suas ações. Reafirmamos nosso compromisso em defender os direitos dos trabalhadores e assegurar que todos possam desempenhar suas funções de forma digna e respeitosa. Sindicacau sempre na luta em defesa dos direitos dos trabalhadores. Está aí a nota de repúdio, é inaceitável. Assédio, qualquer tipo, inaceitável. E a gente está aqui para divulgar, a gente está aqui para dar publicidade. Parabéns aí ao presidente Ulisses Abade. Desde que tomou posse, Ulisses Abade, né, deu uma nova cara ao sindicato, junto com toda a sua diretoria. É importante isso. Faltam 20 minutos para as 7 nessa manhã de quarta-feira. Vamos falar agora de futebol, né? Vamos dar o espaço aqui para o Edenildo Braga chegando. Edenildo Braga, bom dia você, Edenildo. Chegando com as informações esportivas agora aqui no nosso programa. Aquele abraço para você, bom dia, bom dia.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita. Amigos ligados, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, nós estamos chegando com as informações esportivas. O Atlético Mineiro é o primeiro finalista da Copa Conmebol Libertadores de 2024, depois de conseguir vantagem de 3-0 em BH. O Galo segurou o empate sem gols com o River Plate na noite desta terça-feira no Monumental de Nunes, em Buenos Aires. O goleiro Everson foi um dos destaques com importantes defesas. 11 anos depois da épica conquista de Ronaldinho e companhia, o Galo agora, liderado por Hulk, vai em busca do bicampeonato. A decisão da Libertadores será dia 30 de novembro, justamente no Monumental de Nunes, palco da classificação atleticana. E o adversário será definido no jogo de hoje. E o jogo entre Botafogo e Peñarol terão que decidir, portanto, as equipes vão decidir esse jogo para quem passa para a grande final da Copa Libertadores da América em outro local. A partida, que seria realizada no estádio Campeão del Século, agora acontecerá no Centenário de Montevidéu, que também fica em Montevidéu. A mudança se deu em decorrência de uma medida de segurança tomada pela própria Confederação, depois dos casos de vandalismo que ocorreram no jogo de ida na cidade do Rio de Janeiro. A partida entre Botafogo e Peñarol acontecerá nesta quarta-feira, 21h30, horário de Brasília. O Alvinegro tem 5 gols de vantagem no placar e, caso consiga confirmar sua soberania, vai jogar uma final de Libertadores pela primeira vez em sua história. A bola rolou ontem pelo Campeonato Brasileiro na sua Série B. Confira, o Goiás entrou na luta para tentar voltar à elite do futebol nacional. Bateu Operário 3-0, chega ao oitavo lugar, 51 pontos. Brusque 0, Chapecoense 1. O Guarani perdeu para o Novo Horizontino, que ocupa agora a segunda colocação. Novo Horizontino 2, Guarani 0. O Novo Horizontino é o segundo colocado com 60 pontos. Lembrando que o líder é o Santos com 62. O Amazonas perdeu para o Botafogo de São Paulo 1-0. Hoje teremos também a decisão da vaga na final da Sul-Americana. Primeiro jogo foi 1-1 em BH. Hoje na Argentina jogam Cruzeiro, Lanús e Cruzeiro. No Campeonato Brasileiro Série A, um jogo atrasado. 19h, a bola vai estar rolando para Internacional de Porto Alegre, Flamengo. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Robertinho Carpita. Um abraço, bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo, bom dia a você. Amanhã tem mais futebol. É, e amanhã o repórter Marinho Santos já chegou em Ilhéus, ele e toda a turma aí nessa excursão pro Rio de Janeiro. É, mas tá aqui atento. Acabou, viu? Amanhã tem mais, rapaz.
Bola dentro.
E logo mais às 5 da tarde tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiana aqui na Gavi. Alô, você do transporte escolar, hein?
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Ligadinho com a gente. Nosso querido Luiz Carlos, o homem da segurança. Aquele abraço pra você. Dona Dilza aí no Alto da Soledade. Tem a Lourdes na Avenida Esperança. Cleonícia de Nalva. Newton César no Alto do Carvalho ligado com a gente. Bom dia, bom dia. E o povo fala no Tropa.
Bom dia, Tropa de Elite. Bom dia, Mário Santos. Bom dia, meu amigo Robertinho Scarpeta.
Bom dia, Balaio. Grande Balaio.
Amigo diferenciado. Este amigo foi Deus que me deu.
Obrigado, Balaio.
Bom dia, mais uma vez, Tropa de Elite. Bom dia, meu povo querido. Meu querido Robertinho Scarpita. Vou te dizer uma coisa. Ilhéus começa a acordar para a vida. Ilhéus começa a ter um grande motivo para alegria. Meu amigo, que festa maravilhosa. Aquela festa de Gerson Rufino, que coisa linda. Você olhava para o rosto do povo e via a felicidade do povo. Eu agora tenho certeza que a partir de 2025, eu tenho a maior certeza que Ilhéus vai ser a princesinha do sul, porque a gente tem um prefeito de verdade, se chama Valderico Júnior. Uma festa daquela, e agradecimento à vitória de Valderico Júnior. Milhares de pessoas se compareceram naquela catedral. Que coisa linda naquela praça ali. A praça ficou pequena. Bom dia, Moisés Vasconcelos. Que Deus abençoe a vida de todos os moradores dessa cidade de Deus. Obrigado por vocês terem lido aquela mensagem de renovação. E essa renovação aconteceu. Valeu, Robertinho.
Valeu, Balaio. Um abraço pra você. Bom dia, meu amigo Balaio. Balaio é uma figura, viu? Um grande Balaio aí. Amigo de verdade, como ele fala, viu?
Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
E agradecer também, parabéns pro meu prefeito, Roderico Júnior. E quando ele tomar posse, nós queremos aqui um quebra-mola aqui.
Onde?
Quebra-mola não, um farol, um semáforo, aqui em frente à Loyola, que tá difícil, viu, meu irmão? Atravessar a pista ali, viu? Então, quero dar meus parabéns. Tudo de bom pra vocês aí da rádio.
Valeu, viu? Obrigado.
João Esteves, aqui do Banco da Vitória.
João Esteves, obrigado. Um abraço pra você, João Esteves.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos. Seja bem-vindo novamente aí à cidade de Léus. E Deus abençoe a vida de vocês aí, viu? Um dia abençoado por Deus pra vocês.
Amém.
O sol tá brilhando, graças a Deus. O sol tá brilhando em São Baituba, em Léus, na Bahia. E acredito em boa parte do Brasil, viu? Um abraço aí pra vocês. Falou, Sérgio de São Baituba.
Valeu, um abraço, São Baituba. Sérgio, um abraço pra você, um abraço pra turma aí, né? O sol brilhando. Tem mais ainda? O povo fala, rapaz.
Partido Capeta, não esquece de mandar um alô pra Latina, tá ligado, na Gabriela?
Latino
Capoeira.
Latino Capoeira, rapaz, ganhou um alô aí. Latino, um abraço. Bom dia, Scarpita, aqui é George, manda alô pra todos da Detone. Valeu, George, um abraço pra você, um abraço pra toda a turma 10 aí. Olha, bom dia, Robertinho Scarpita, aqui é Tinho do Táxi, né? Um dia abençoado pra todos nós. Rua da Liberdade, tem Antônio Vilela, colocaram a brita, mas até agora não, o asfalto não chegou, rapaz. Será que vai chegar esse asfalto aí na Rua da Liberdade? Um abraço a todos aí. Daqui a pouquinho tem mais uma passadinha no nosso WhatsApp, né? Dá moral pra quem dá moral pra gente. Tem a turma que tá longe aí, o Eliseu tá lá em Minas Gerais. Que Deus abençoe também, viu, Eliseu? Marcos Gargamel, sempre, sempre conectado com a gente, lá em Vitória, Espírito Santo. Vanessa, um abraço pra você, Vanessa. Dilma Rocha aí no Alto do Coqueiro. Scarpita, manda meu alô aí, Sônia, né? Sônia também, um abraço, ligada com a gente. Sônia, do Alto do Coqueiro, né? Adilson, Sayonara, um abraço pra você. Espinho da Barra, Newton César, Alto do Carvalho também, já conectado com a gente. Seu Dico, no Banco da Vitória, Kleber, lá do São Domingos. E aí a gente encerra essa primeira participação aqui no WhatsApp, manda sua mensagem 739-8829-1029, mensagens de texto, mensagem de áudio. Tá na bronca aí com a prefeitura, com a Coelba, com a Embasa. Olha, quem tá na bronca, inclusive um vídeo que foi registrado, circulou ontem, é o Siri, rapaz, nosso querido Siri, eu acho indignado, viu? A última viagem da linha de ônibus Sol e Mar, um idoso foi protagonista de um episódio inusitado ao pular a catraca depois de enfrentar problemas com seu cartão do passe livre. Testemunhas relatam que o cartão do idoso apresentou falhas, impossibilitando a passagem. Ao notar a situação, alguns passageiros então se prontificaram a pagar a passagem para ele, mas o idoso recusou e ainda decidiu pular a catraca para seguir viagem. O incidente chamou a atenção dos demais passageiros e trouxe à tona a importância de assegurar que os cartões do passe livre estejam sempre funcionando corretamente, especialmente para aqueles que dependem do transporte público diariamente. Meu amigo Siri, rapaz, esse vídeo aqui está rodando, viu? Está rodando, rodando, rodando. Imagina só, rapaz. Siri tava matando. Você pulou catraca, foi, Siri? Quando era mais novo, foi? É, indignado. Agora, uma coisa que a gente chama a atenção, né? Agora, papo sério. É justamente o espaço pro idoso. O idoso, gente, ele contribuiu. Ele se dedicou, ele prestou serviço. Aí tá naquela idade já. Ele precisa de uma atenção, de um olhar especial. Tem idoso que não tem o espaço para poder sentar. E ainda tem a turma jovem que é incapaz de se levantar e dar o lugar. Não, senta aqui. Nos tempos de antigamente tinha a matéria educação moral e cívica e tinha lá. você chegar a uma pessoa mais velha, tem por obrigação ceder o seu local para sentar. Imagina só, eu vejo mulheres aí com criança no colo, né, com bagagem, e a turma não dá. A turma jovem, mas não dá espaço mesmo, viu? Tem a turma também, já a coroa, que também não dá espaço para os idosos sentarem. 6h51 na Bahia. 6h51, daqui a pouquinho eu vou falar dos 85 anos do IME, dois dias, ontem e hoje, no Teatro Municipal de Deus, as homenagens aos 85 anos, tem curiosidade, eu ontem estive lá prestigiando no Teatro Municipal de Ilhéus, inclusive a ausência de muitos homenageados, eu fiquei sem entender, né, por que que as pessoas não foram prestigiar, faltou o quê? É, tem curiosidades importantes do IME que a gente conta já já, e o nosso bate-papo com a Maria Luísa Heine ontem lá no Teatro Municipal de Ilhéus. Nath Almeida tá chegando, é hora de mais um giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, Nath Almeida.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Acabou a folga, né, Marinho? Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. A Prefeitura Municipal de Buerarema realizou com grande sucesso a Festa da Farinha Kids, um evento que reuniu cerca de 3 mil crianças na Praça Domingos Cabral, organizada pelas Secretarias de Educação, Assistência Social e Cultura, Esporte e Lazer. A festa trouxe uma programação especial, repleta de brincadeiras e atrações para os pequenos e seus responsáveis. Com uma estrutura grandiosa, o evento contou com diversos brinquedos, incluindo cama elástica, pula-pula, touro mecânico, piscina, escorregador e até um animado banho de espuma. Além disso, as crianças participaram de concursos de beleza e dança e puderam, né, desfrutar de lanches como picolé, cachorro-quente, kit de doces, algodão doce e pipoca. A presença também de uma equipe especializada garantiu que toda a festa fosse organizada de forma segura, proporcionando momentos de pura alegria para as famílias. A Festa da Farinha Kids se mostrou um evento marcante, proporcionando, né, momentos de diversão e união para as famílias de Buerarema, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Um abraço pra você. Tá pintando o faturamento. Vamos pro intervalo. Na volta, Valderico Júnior articula parceria com investidores chineses para o desenvolvimento de Ilhéus. Essas e outras, além, é claro, da sua participação, 739-8829-1029. Daqui a pouquinho tem Manuel Messias, tem Paulo José, ainda no nosso giro regional. Até às 8, oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Milha de Supermercados, Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Contim Tintas, tá rolando Tropa de Elite pra você. É, aqui assim, o palco da Enxigo da Infrancisco é o Tropa de Elite, até às 8. Com muita informação e prestação de serviço. Aqui a notícia chega primeiro, hein? Sai daí não.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
São 7:06.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Um show de rádio pra você.
Já mudou, 77 não vai se atrasar não, viu? Olha, 85 anos do IME, Instituto Municipal de Educação Euzinho Lavínio. O colégio foi lá na década de 30, 1935, o IME era o maior colégio do interior da América do Sul, gente. E foi o primeiro, né, a ter o ginásio, antigamente, o ginásio. uma preocupação, uma visão, né, de futuro do ex-prefeito Eusínio Lavigne. E ontem foi uma noite de homenagens, uma noite de um encontro com a própria história da nossa Ilhéus. A Ilhéus que caminha para os seus 500 anos. Ouvi a professora Tico, ouvi, né, professora Maria Luísa Heine, tantos homenageados, a diretoria do IME presente, né, professor Milton, que fez um discurso muito legal. E eu tive a oportunidade de bater um papo com ela, que escreveu um livro. Quando o IME completou 70 anos, ela fez um trabalho de pesquisa brilhante. Eu estou falando da professora Maria Luísa Heine, historiadora. A professora Maria Luísa vai falar conosco agora. Eu tive essa oportunidade de bater esse papo ontem e vamos reproduzir agora aqui no Tropa de Elite. 85 anos do IME, então 2 dias aí de homenagens. Foi feita homenagem brilhante, né? Linda, emocionante aí. Professores em memória e os familiares foram homenageados. Eu falo em nome da saudosa professora Carmelita. Tive a oportunidade de ontem de encontrar o professor Ednei Mendonça, os familiares aí da professora Carmelita e tantos outros, né, que contribuíram e que já partiram ao longo desses 85 anos do IME. E hoje o IME vive, né, momentos aí que a gente fica, inclusive, a história sendo apagada com as enchentes, reformas, e aí a turma não se preocupa. A gente precisa ter um olhar especial com a nossa história. Eu gostei da professora Tica da UESC, né, quando ela falou da preocupação da gente preservar o nosso patrimônio histórico, os prédios históricos de Ilhéus, e o IME faz parte disso. Getúlio Vargas era o presidente. Imagina aí, Getúlio Vargas presidente. Aqui em Ilhéus a gente tinha um prefeito, Eusínio Lavigne, e tem os familiares hoje, tem o doutor Eusínio Neto, né, doutor Eusínio Lavigne, oftalmologista, que é neto do ex-prefeito. Vamos ouvir a Maria Luísa Heine, professora Maria Luísa, né, falando aqui no Tropa de Elite. Professora Maria Luísa Heine, historiadora, autora desse livro, o IME chega a 85 anos. Como é reviver toda essa história desse importante instrumento de educação em nossa cidade?
Olha, é algo, para mim, muito grandioso, porque a gente escreve, quando a gente tem noção da dimensão que a gente está abordando. Mas o tempo vai passando e tem momentos que parece que a gente está esquecida, que já passou o tempo, mas de repente a gente descobre que não, que está tudo muito vivo, muito pulsante. Né? Então, eu hoje foi assim, talvez um dos dias mais importantes da minha vida, né? De eu ser reconhecida como alguém que fez algum trabalho que valeu a pena.
Agora, né? E essa história de poder ter estudado um pouquinho do doutor Eusínio Gaston de Esteira e hoje ser amiga do neto, né? Fruto dessa história também.
É uma coisa, a gente passa a fazer parte de uma grande família, né? Quando ele perguntou se alguém sabia quem era Maria Odília Teixeira, eu sabia tudo, porque eu escrevi muito sobre ela também, a mulher de Eusínio Lavigne, né? Do prefeito. Então eu sei das histórias, inclusive, que estão acontecendo. Existe um memorial em Salvador, na Faculdade de Medicina, desta mulher que era a esposa de Eusínio Lavigne. Aquilo que o professor falou foi perfeito, perfeito mesmo.
O Ilhéus caminha para os seus 500 anos, daqui a 10 anos, o IME vai estar completando também quase, né, 95 anos. Exato. Tem muita história ainda para ser contada?
Ah, muito mais, muito mais. Eu era iniciante também. Foi meu segundo livro que eu escrevi, meu terceiro livro. Então eu ainda estava aprendendo a escrever. Talvez se eu fizesse hoje, com certeza faria uma obra muito maior. Mas isso não diminui o que eu fiz, que está aí sendo seguido e as pessoas me ligando. Maria Luísa, uma professora aqui de Ilhéus, Maria Luísa, o livro que você escreveu sobre o IME, eu disse, você quer um? Ela disse, ah, eu quero. Aí botei no correio lá em Aracaju e ela ficou feliz porque eu mandei para ela esse livro. Mas eu digo às pessoas, quem quiser pode ter esse livro. Baixa na Editos que está lá. São três livros que eu tenho no site da UES, que é o do IME, é o Jorge Amado e os Coronéis do Cacau, um outro livro, e é sobre o abrigo São Vicente, que eu escrevi também.
Bom, parabéns, né? Dizer que ele é o Sente Saudades, Maria Luísa Raine, os ouvintes da Gabriela FM acompanhando aqui essa cobertura, viu? Grande abraço.
Ah, eu agradeço muito a sua presença. E hoje eu vinha com minha neta andando no calçadão, e onde eu vou andando, as pessoas vão parando. Eu disse, Lê, eu aqui sou gente, que eu não sou em outro lugar do mundo, só aqui eu sou a pessoa que eu sou, não é? Obrigada a vocês.
Que bate-papo bacana aí, né? Com a professora, foi professora do ME, historiadora, escritora, Maria Luísa Raine. Gratidão aí por conversar conosco. São 7h13, 85 anos do IME. Mandar um abraço, doutor Bov. Doutor Bov, ele é do jurídico do Sindicacau e foi aluno do IME, né, doutor Bov? Doutor Bov disse pra gente aqui, olha, Scarpita, estudei lá nos anos 90. Tenho muito orgulho, nessa época ainda vi uma educação de qualidade no ensino público municipal. E a professora, né, Maria Luísa Raine, foi professora dele no curso de Direito. Um abraço aí, nosso querido Bov. Um abraço a todos os alunos, ex-alunos, quem fez, né? Dona Janete, tive o prazer de encontrar a Dona Janete ontem, é irmã do Jeremias, né? Jeremias da faixa. Dona Janete, um abraço aí. É encontrar a turma, né, que contribuiu para a história do ME e dizer que a gente precisa ter um olhar. Eu acredito aí que o novo governo vai ter um olhar com a questão do nosso patrimônio histórico, arquitetônico, com a história. Eu sou apaixonado pela história. A história de Ilhéus é uma história rica. Ilhéus foi capitania hereditária. Ilhéus está lá, né, com a sua igreja lá de Santana, uma das mais antigas do Brasil. O Rio do Engenho, época da escravidão, cacau, o fruto ouro da nossa terra, prédios arquitetônicos, Palácio Paranaguá, que precisa do olhar especial. A gente vai ter que ter aí uma intervenção boa nessa parte da cultura. Eu tenho certeza disso. Nosso novo prefeito que está aí chegando, né, 37 anos, sangue novo, experiência e cercado de uma equipe técnica para poder a gente fazer essa restauração da nossa história, né? É a renovação e a gente poder preservar essa história aí. Um prédio como aquele, olha a visão em 1935, a estrutura, salas amplas, né? E o prédio do ME, a gente viu aí algumas reformas, algumas maquiagens. Eu fiquei triste ontem quando eu soube que muitos documentos dessa história dos 85 anos do ME foram destruídos aí com a chuva. É triste, mas parabéns ao Instituto Municipal de Ensino Eusino Lavini e, né, ontem também aos familiares do ex-prefeito Antônio. É, Antônio foi um amigo que eu encontrei lá. Eusino Lavini, gesteiro, ex-prefeito. Também prestigiaram as homenagens de ontem, né? Alunos, ex-alunos, professores, servidores, a turma que contribuiu com a história desses 85 anos. E que daqui a 10 anos a nossa cidade vai estar completando justamente 100 anos. 100 anos de Ilhéus, 100 anos não, 500 anos de Ilhéus, rapaz. Quase 100 anos do IME, viu? 500 anos de Ilhéus daqui a 10 anos. Em 2034. E 2034 é logo ali, viu? Passa rapidinho.
Aqui o povo fala.
Olha, Gilmar Paixão, lá do Rio do Engenho. Bom dia. Soube que o ônibus que você tá falando aí é pura verdade, viu, Scarpita? Problema, os idosos aí ficam em pé, rapaz. Joilson Nascimento tá lá em São Paulo acompanhando a gente pelo aplicativo. Um abraço, bom dia, Scarpita. Residencial Vilela está jogado, viu? Os cavalos acabando com tudo aqui. Pessoal, alô Sputnik! Como é que tá essa situação aí, Sputnik? É, o centro zoonose não funciona, né? Pedrinho, Pedrinho Ávila, tá ligado com a gente lá no Teotônio Vilela, um abraço pra você, tá ligado com tropa. Kleber, Kleber, também aí na 7 de setembro, Jailton Reis do Sol e Mar. Olha, bom dia, Robertinho, a comunidade Santa Dulce dos Pobres informa que no dia 1º de novembro, na sexta-feira, às 19 horas, haverá missa. Contamos com a presença de todos os cristãos católicos. Venham participar conosco. Jailton Reis, um abraço para você. Tem áudios, a turma fala no Tropa de Elite, fala na metralhadora da informação. Bom dia!
Robertinho Scarpita, bom dia.
Bom dia!
Tudo, tudo. É o seguinte, rapaz, tá na hora do novo prefeito, que nunca existiu isso aqui em Léus, vê o que acontece com a Embasa, rapaz. Eu passei numa rua ontem no Pontal, a rua tava toda asfaltada, a Embasa quebrou pelo meio, tá lá. Uma parte paralelepípedo, outra parte asfalto. A Embasa só faz quebrar. Aqui na Venha Itabuna, aqui, ó, tudo quebrado da Embasa, nunca voltaram a consertar. Tem que ter a punição pra Embasa aí, rapaz. A gente que se canta é a gente. A Embasa faz, a prefeitura olha, mas não faz nada. Então, vamos exigir o Roderico punir a Embasa. Elas têm que consertar. Se não consertar, pagar a multa.
Tem que, ter, do pessoal, tem que, né, ter essa fiscalização, viu? Valeu.
Bom dia, tropa de elite.
Bom dia.
Eu fui estudante do ME nos anos 80 e parabéns, né, pelos 85 anos. Uma escola que a gente passa e à noite dá tristeza em ver como é que pode, né? Não está funcionando. Não está tendo o EJA à noite. O EMEI e assim outras também, né? Que se encontra abandonado. Diz que teve reforma, mas essa reforma foi só uma maquiagem. Porque a escola interna e externa tá totalmente abandonada. Você precisa ver, né? Espero que a nova gestão dê um olhar, um carinho especial pela educação e pelas escolas do nosso município.
Obrigado pela sua participação.
Bom dia, eu me chamo Sayonara, do Teotônio Vilela. Eu queria tirar uma dúvida em relação aos precatórios, sem ser da Fundef. Vou dar um exemplo do meu pai, que faleceu tem 6 anos, vai fazer, né? E tem um precatório dele desde 2012, né? No caso, que agora virou empório. Como é que fica isso? Esse ano não vai haver pagamento também para os precatórios? Eu queria ter essa informação do nosso prefeito ainda, Valberico, não, né? Nosso prefeito Mário Alexandre. Até hoje ninguém vê a cor desse dinheiro.
Bom dia, Scarpita. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia.
Bom dia aos taxistas. Ô, Scarpita, passando agora pelo centro, aquelas faixas que estão sendo pintadas ali, Praça Cairu, aquela redondeza do centro ali.
Sim.
Rapaz, que negócio mal feito. Que pintura grosseira, meu irmão. Isso é uma vergonha. Como o cidadão falou aí que ganhou a licitação aí, né? Rapaz, aquilo ali é uma vergonha, aquela pintura mal pintada, tinta, eu acho que não é de boa qualidade, né? Mas graças a Deus que esse povo tá saindo da prefeitura, tá entrando uma renovação, né? E tá difícil desse jeito, aquela pintura daquele jeito, tá ali mal pintada, viu, pai? Valeu, meu irmão, um grande abraço pra vocês,
capítulo. O povo fala, valeu, um abraço pra você, o povo fala, o povo tem voz e vez aqui. O espaço assegurado à população. Não é de agora que a gente já vem alertando essa questão dessa pintura da sinalização vertical horizontal da cidade de Deus. Estão brincando. Prefeito Mário Alexandre, prefeito.
O prefeito, acorda.
Pega o telefone aí, prefeito. É isso aí, é possível. Não é possível isso. Sobre essa questão do precatório, é importante você dar uma passadinha lá no sindicato. Vai lá no SINZEP e aí você tira essas dúvidas sobre essa questão aí do seu pai, né, que já é falecido. Essa questão do buraco lá na Allan Kardec, a Embasa, inclusive, mandou resposta pra gente. Está sendo concluído o serviço amanhã. A empresa vai deixar tudo organizado. Ali é uma questão da adutora, a parte-chave está ali naquele trecho, teve que quebrar. Eu não entendo por que teve que quebrar, por que a adutora teve que passar por ali, se não dava para passar por outro lugar, mas teve que quebrar, né? E a Embasa informou para a gente que amanhã está sendo concluído esse trabalho. São 7h22. Chama no zap aí, 739-8829-1029. 7h22 na Bahia, 7h22. Tem notícia, notícia boa. Já pensando em Ilhéus, Valderico Júnior articulando aí parceria com investidores chineses para o desenvolvimento da nossa Ilhéus. Prefeito eleito, Valderico Júnior, tem iniciado uma série de diálogos estratégicos para fortalecer as bases de sua futura gestão municipal. Ele participou de uma importante reunião com investidores chineses com o objetivo de firmar parcerias que contribuam para o desenvolvimento econômico da cidade. Estiveram presentes Paulo Lim, membro da Câmara do Comércio da China e representantes da WIA International. É, olha só, rapaz. O empresário Leo Tai, o presidente da Associação Baiana de Micro e Pequenas Empresas, o Agnaldo Joaquim, além do próximo prefeito, né, e sua equipe, Valderico Júnior. É, para Valderico Júnior, o encontro é um primeiro passo para atrair negócios e promover a retomada do crescimento da economia em Ilhéus. A iniciativa visa construir relações entre o município baiano e a província chinesa Shandong, enquanto cidades, né, co-irmãs, assim estreitando laços entre Brasil e China. O posicionamento Ilhéus como ponto estratégico no cenário internacional. Com um PIB de 1,3 trilhões de dólares, Shandong supera a economia de muitos países e desempenha um papel crucial para a China. A província abriga um dos maiores polos industriais, com destaque na produção de máquinas, veículos, aço e produtos petroquímicos, além de ser um importante centro agrícola com cultivos de grãos, algodão e frutas. Nos últimos anos, né, Shandong também obteve avanços em áreas tecnológicas e especialmente a inteligência artificial, energia renováveis e biotecnologia. O interesse do grupo de investidores em Ilhéus se dá pelo grande potencial da cidade em turismo, pela história e pela cultura relacionada ao cacau, posição geográfica e possibilidades de desenvolvimento, sobretudo com a construção aí do Porto Sul e a exportação de minério de ferro. Assim como a província chinesa se destacou no PIB, também vamos trabalhar duro para o crescimento da nossa cidade, gerando emprego e renda. A gestão moderna de um município é também feita através de parcerias com outras economias, visando o bem-estar das pessoas, a recuperação e o desenvolvimento de Ilhéus, ressaltou o prefeito eleito Valderico Júnior. 7h25, tem giro regional chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manoel Messias, bom dia a você, aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Scarpita. Abraçando também Marinho Santos, que em breve estará de volta aqui na bancada do programa. E amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Barematos, em frente à Nestlé, direção do Amigão Galchão, e Rosilanches, que tem salgado por apenas R$2,50 e suco a partir de R$2 da polpa da fruta. Rosilanches na Cinquentenário. Vamos então trazer as notícias aqui de Itabuna. E a Prefeitura Itabunense estará promovendo uma reunião nesta quarta-feira, daqui a pouco, a partir das 10 horas da manhã, entre as Secretarias de Segurança e Ordem Pública, Infraestrutura e Urbanismo e de Governo, com feirantes dos bairros Fátima e Califórnia. O assunto é a reforma da feira, que será feita pela Condé do Governo Estadual. Com a previsão de instalação do canteiro de obras na área usada pelos feirantes, a Feira Livre vai funcionar em outro local, de forma provisória, até que a reforma seja concluída. Nos próximos 15 dias, a construtora Metro, vencedora da licitação, deve iniciar a instalação do canteiro. Meus amigos, no setor policial, justiça nega a prisão de Dr. Mangabeira. Há informações por parte de alguns companheiros de imprensa aqui de Itabuna, principalmente da área policial, que a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do médico Antônio Mangabeira, acusado de abuso sexual por 29 pacientes. A justiça negou o pedido, mas determinou medidas cautelares. O médico oncologista está proibido de viajar para outro país e teve o passaporte retido. Doutor Mangabeira também não pode deixar o município de Itabuna sem autorização da justiça. Além disso, deve se apresentar ao Poder Judiciário a cada 30 dias. A prisão preventiva é considerada uma medida extrema. A justiça entendeu que a liberdade do investigado não oferece risco às investigações. Por outro lado, determinou a suspensão temporária do exercício da medicina. Todas as vítimas afirmam que os abusos foram cometidos durante as consultas. Polícia Militar prende cédulas falsas. Na noite da última segunda-feira, durante mais uma fase da Operação Guerra de Arquimedes, os policiais do 15º Batalhão da Polícia Militar atenderam a uma ocorrência de moeda falsa no bairro Vila Nália, aqui em Itabuna. A guarnição foi acionada pelo SICOM para averiguar uma transação comercial suspeita, onde foram utilizadas cédulas falsas no valor de R$ 3.200. Segundo a polícia, as partes envolvidas foram conduzidas para a verificação e a falsificação das notas de dinheiro foi confirmada pela Polícia Civil. Seguindo a orientação, o dinheiro e os envolvidos foram encaminhados para a Polícia Federal, aí em Ilhéus, para a adoção das medidas cabíveis. Falamos em nome da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui na cidade, no bairro Marematos, em frente a Nestlé. A direção do Amigão Galchão e Rose Lanches, com suco da fruta, R$ 2,00, salgado R$ 2,50 na Cinquentenário. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com o companheiro Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo!
2,9.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Faltando 20 minutos para as 8. Bom dia a você.
Um show de rádio pra você.
Olha, eu fiquei triste, né? Em suas redes sociais, a nossa querida Aline Guerreira aí do grupo As Guerreiras, que promove todos os anos ações do Outubro Rosa. Esse ano, infelizmente, estava sendo preparado aí um grande bingo, mas por falta de apoio, de patrocínio, infelizmente esse ano não teremos nenhuma atividade do grupo As Guerreiras. E todos os anos o Tropa de Elite sempre abriu espaço para você, né? Aline e todas as meninas aí que lutam, né? A luta do câncer, a gente sabe, quem tem um amigo, uma amiga, um familiar, sabe o que é lutar contra o câncer. E aqui em Ilhéus, As Guerreiras. Inclusive tem uma matéria muito bacana lá no Instagram da Rádio Gabriela FM. Segue lá com a Aline, com a turma aí das Guerreiras, viu? São 7h41 agora, 7h41. Nós vamos ter três feriados agora no mês de novembro, né? Sábado é o primeiro, dia 2. Depois nós temos uma sexta-feira, dia 15 de novembro. E aí o dia 20 de novembro é uma quarta-feira. Então, comércio de Ilhéus estará fechado nesses três feriados do mês de novembro, que tá chegando, tá batendo na porta novembro aí. Tá batendo na porta novembro, viu? Deixa eu trazer outra notícia boa aqui. A sétima feira literária de Ilhéus vai selecionar 20 autores e autoras aí para exposição de obras no evento, que vai acontecer de 13 a 15 de novembro. É a sétima festa literária de Ilhéus. Publicou esse edital para seleção de autores e autoras, né, para a gente comemorar. Vai acontecer no Centro de Convenções de 13 a 15 de novembro. As inscrições começaram ontem e segue até o próximo sábado, dia 2, pela internet. Podem participar do chamamento escritores, né, quadrinistas, cordelistas, ilustradores, residentes em qualquer parte do país. Das 20 vagas, duas são reservadas para as pessoas com deficiência, uma para negro e a outra para indígena. A inscrição é gratuita. Sucesso aí. Festa Literária de Ilhéus abrindo, então, inscrições para o lançamento coletivo de livros. Bom, a eleição da mesa diretora da Câmara, sem dúvida alguma, a gente sabe que essa disputa pela presidência da Câmara promete ser acirrada, especialmente com a força de candidatos novos que estão se articulando, né? Candidatos experientes que estão lá. Tem candidato, né, que, inclusive, um dos candidatos, o César Porto, teve as suas duas contas aprovadas, fez uma gestão, conseguiu formar uma equipe técnica muito boa. Eu, inclusive, fiz parte dessa equipe como assessor de imprensa da Câmara. Implantamos o portal da transparência, as sessões, né, sendo transmitidas ao vivo em tempo real pela internet. Mas vamos lá, nós temos aí três nomes até agora definidos, possa ser que pinta outro. César Porto, do PP, Partido Progressista, Nau Araújo, Nau, né, do União Brasil, e o Márcio Bodão. Após o primeiro turno das eleições, tudo agora volta, está intensificado com essa articulação dos 21 vereadores para a escolha do novo presidente e da mesa diretora da Câmara de Ilhéus para o biênio 2025-2026. Nesse cenário, nós temos aí César Porto, PP, Nau Araújo, União Brasil, e Márcio Bodão, que é do Avante. Então, e está todo mundo alinhado com o novo governo, agora é agregar os outros votos, não é isso? Nós temos aí o César Porto, do PP, o Márcio Bodão, do Avante, e o Nau Araújo, do União Brasil. Eu tenho certeza de que nós teremos aí apenas dois candidatos, vai ter que ter um consenso. Não acredito que sigam os três candidatos até o primeiro de janeiro, quando acontece a eleição e logo em seguida é dada a posse ao prefeito e à vice-prefeita Vanessa Gedeon, mas eu acredito que dois candidatos aí sigam até o final. As articulações acontecem nos bastidores, as tratativas, né? E inclusive vamos tentar marcar aí agora para novembro uma entrevista aí com esses três candidatos, porque o poder legislativo, a harmonia tem que existir, gente. Os poderes são independentes, mas tem que existir uma harmonia. E a gente não pode ver uma gestão sendo prejudicada com travamentos na Câmara. Eu acho que Ilhéus não cabe mais essa velha política. A gente viu coisas aí que não pôde ser discutida, por quê? Porque o prefeito tinha a maioria. E aí, coisas que são interesse da população, a gente precisa destravar. Esse era o meu sonho, né, quando eu pensei em ser candidato e aí me coloquei como candidato a vereador, justamente de ter a oportunidade de ser um locutor vereador, de poder dar transparência ao que acontecia na Câmara, de defender um legislativo forte, independente, acabar, né, com essas coisas aí. E a renovação aconteceu, nós temos novos vereadores na casa. Inclusive tem dados aqui que eu queria trazer, e pesquisando os resultados das eleições, e eu fiquei analisando assim votações, né? Votações que me surpreendeu. Nós temos, por exemplo, Ivo Evangelista. Vereador Ivo já teve votação expressiva. Em outubro, no dia 6, o vereador Ivo teve 564 votos. O Juarez Barbosa, o Juarez já foi, né? Teve uma votação assim monstruosa. Juarez teve 127 votos. Sérgio do Amparo, 556 votos. Fábio Magal já foi o mais votado de Ilhéus, quase 2.500 votos em 2012. Fábio Magal, né, marcou aí 377 votos. O Nino Valverde, 758 votos. Nino também, né? Dinho Gás, 380 votos. Dinho Gás. Vereador Ivete, 563 votos. Então são nomes aí que a gente viu perder votação. Inclusive o TSE vai fazer um planejamento, parece ter o nome de abstenção, foi muito grande, porque nos Estados Unidos, por exemplo, não é obrigado votar. No Brasil a taxa é pequenininha. Tem cidades aí que aconteceu o seguinte: o número de pessoas que não foram votar chegou a ser maior do que a votação de certos candidatos. Coisas da política! Vamos lá! Última passada.
Aqui o povo fala.
Fala.
Última passadinha no nosso WhatsApp. Antônio Marcos está lá em Mirapitanga, ligado com a gente. Um abraço para você, Antônio. Angélica lá do Nossa Senhora da Vitória. Obrigado, obrigado pelo carinho da sintonia. Olha, bom dia, Scarpita. Foi legal você passar a votação. É, tem que passar aqui a votação, né? Maria Tânia, um abraço para você, viu? Tá ligado com a gente. Olá, bom dia, Scarpita. Aqui é o Tenente Malherbe, também fui aluno aí do IME, curso científico, agradeço a Deus pela vida dos professores. Um abraço aí, os ex-alunos do IME chegando à marca de 85 anos, hein? Olha, bom dia, tropa de elite, muito triste a situação da central de regulação, estou na fila para fazer uma cirurgia, estou na fila única há meses e nada, além de tudo tenho que subir 75 degraus para saber uma posição. Olha só, que situação, hein? Imagine aí, doente subir tantas escadas, lamentável. Vera Lúcia, da Avenida Esperança. Ô, Vera, precisa, infelizmente, um elevador nunca funcionou e a gente precisa resolver esse problema aí. Pessoas que têm dificuldade de subir uma escada, até andar muito. Na verdade, tem que ser tudo hoje na palma da mão. A tecnologia daí tá aí para a gente usar. Até para você consultar como é que anda aí o seu processo na central de regulação. Essa maldita fila da regulação que mata e mata muita gente, viu? O pessoal fica esperando, 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 não chega. E aí, doença já sabe, né? Com saúde a gente não pode brincar. O povo fala no tropa!
Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Meu nome é Cosme Calixto, sou morador aqui do Nelson Costa. Eu te conheci nessas caminhadas aí com o Valderico Júnior.
Valeu,
Cosme. Graça que me apresentou, você.
É de graça,
uma pessoa muito especial.
Obrigado.
Olha bem, meu jovem, você falou do ônibus aí, que o idoso pulou a catraca. É, até isso a equipe de Mário Alexandre deixou que acontecesse. Tiraram todas as catracas de lá do meio do ônibus, onde tinha 5 poltronas para o idoso. Resultado, colocaram no primeiro degrau da escada ali. Aí o que é que acontece? Quando acontece um defeito numa carteirinha, ou por algum motivo que o idoso está sem a carteira, ele não viaja. Tá entendendo? Que ali no degrau da escada não pode viajar, realmente não pode mesmo. Isso foi um castigo que fizeram para os idosos. Eu vi aquele vídeo, eu fiquei, pelo amor de Deus, não existe.
Lamentável,
isso.
Lamentável.
Eu tenho visto idoso de 80 anos aí, 80 anos pagando passagem. Tá entendendo? E a lei orgânica do município não diz isso. Diz que tem que ter até 5 poltronas ali na frente para acomodar os idosos. E, infelizmente, tem ônibus até que tiraram poltronas, diminuíram a capacidade dos ônibus. É horrível, horrível.
Valeu, Cosme. Um abraço para você.
Scarpita. Valeu, Scarpita. Bom dia, um abraço.
Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Aqui é a Maria, da Rua Ouro Verde.
Ouro Verde.
Um abraço para você, para Marinho Santos.
Valeu, Maria. Um abraço para você também, viu?
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia a todos os colaboradores da...
Bom dia, bom dia.
Da Rádio Gabriela FM. Aqui também no nosso La Vitória, há uns 2 anos atrás, por aí, chegou uma máquina aqui, até bonita, fez aqui várias faixas aqui, perguntou para o povo onde era o lugar de mais acesso, de mais travessia, informamos. Na primeira chuva, lavou tudo, rapaz, será que foi feita de cal? E a máquina não voltou mais para retornar para fazer o serviço, o dinheiro foi para onde? Ficou de graça? Pois é, assim que acontece as coisas na prefeitura.
Sobre até a sinalização, hoje, né? Até agora. Aí, viu? Okay. Vai mudar. Ok, ok.
Bom dia, tropa de elite.
Bom dia.
Eu quero fazer uma queixa aqui, mano. Rapaz, a Embasa quebrou um asfalto ali na Princesa Isabel. Botou um sol de má qualidade e agora tá lá o buraco lá, mano. E tá um problema grave ali, viu? Quando dá 6 horas no horário de pico, é um transtorno aquele da Princesa Isabel, aquele buraco.
Aí, o povo reclama, o povo fala no tropa. 739-8829-1029 é o WhatsApp da Gabriela FM. Espaço, né? Pro povo falar. Atenção, dona Embasa, tem que resolver aquilo ali. Prefeitura, né? Quem é que pode ajudar? Porque os motoristas já não aguentam mais. A população não aguenta mais. Ai, 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 ai. Olha, ainda sobre a votação, né? O Luciano Luna 909 votos também, né? Quase marcou o gol e seria reeleito aí o Luciano Luna no partido Avante. Então a gente viu dados aí, o pessoal, né, sem entender muito alguns números. Os distritos a gente sabe, né, que a mala chega. Eu pedi tanto alguns vídeos aí, mas infelizmente não chegaram nenhum vídeo, rapaz, de compra de voto. A gente precisa combater isso, né? Eu acho que a compra de voto é um crime que a gente precisa acabar. A eleição, ela fica desleal, viu? Quem é que tá dizendo? Deus abençoe aqui. Olha, a família tá esperando respostas aí com muita dor, viu, Scarpita? Essa situação aqui, vou ver se eu ouço agora aqui antes do Paulo José. Vou trazer o Paulo José, ver o que é que isso aqui, ver o que, é que a gente pode ajudar. Finalzinho do Tropa já chegando, hein? Tá na hora. 7h53, último giro regional. Paulo José no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
A campanha do Outubro Rosa 2024 tem como objetivo motivar e instrumentalizar a população e os profissionais de saúde para ações de controle e o cuidado integral relativos ao câncer de mama e do colo do útero, com foco na prevenção e na detecção precoce. Por isso, previna-se! Faça o autoexame e consulte um médico. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham esse programa. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. O ex-secretário de Habitação de Porto Seguro e de Meio Ambiente de Eunápolis, Flamarion Souza Matos, homem de confiança do ex-governador Paulo Souto, está internado em estado delicado no Hospital Costa do Cacau, na cidade de Ilhéus. Flamarion foi vítima de agressões a facão desferidas por um trabalhador em uma propriedade agrícola no distrito de Pimenteiras, município de Canavieiras. O homem que tentou matar Flamarion, após a chegada da polícia, continuou agressivo e resistente e terminou morto. O ex-secretário Flamarion já ocupou vários cargos públicos ao longo de sua vida, homem de boas relações institucionais com os escalões governamentais. O crime que vitimou Flamarion é mais um retrato da violência extrema que predomina no Brasil e em toda a Bahia. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil da cidade de Canavieiras. Em Camacan, um homem é preso em flagrante com uma arma de fogo em frente a uma agência bancária. Isso ocorreu ontem, terça-feira, após receber uma denúncia anônima de que havia um homem armado. A Polícia Militar foi até a frente da Caixa Econômica Federal aqui de Camacan e lá encontrou um homem que estava vestido em uma bermuda e uma camisa verde. Ao ser abordado, confirmou-se que o suspeito estava realmente com um revólver calibre 38 na cintura. Foi dada voz de prisão, a arma foi apreendida e o suspeito foi encaminhado para a delegacia da cidade, onde ficará à disposição da justiça. Até o fechamento desta matéria, não há nenhuma explicação clara sobre o porquê que este homem estava armado em frente a uma agência da Caixa Econômica em pleno horário comercial. Morador do distrito de Colônia de Una, no município de Una, sul da Bahia, disse que está apavorado, preocupado com o aumento da velocidade dos veículos no trecho urbano da BA-676. Segundo ele, motoristas e motociclistas estão dirigindo em alta velocidade, causando atropelamentos frequentes de animais domésticos, como gatos e cachorros. Ainda segundo o morador, apesar das reclamações sobre a situação, o pedido à Prefeitura de Una para a instalação de um quebra-molas na pista ainda não foi atendido. O morador, que preferiu não se identificar porque teme por represálias, disse que aguarda que as medidas sejam tomadas urgentemente. Ele destaca que o trânsito em alta velocidade não só prejudica a vida dos animais, como também eleva o risco de acidentes com pedestres, incluindo crianças e idosos que frequentam ali aquela estrada que liga a Colina de Una ao município de Una. Portanto, fica aí o alerta para que a prefeitura da cidade adote as medidas cabíveis. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu, Paulo, um abraço para você, amanhã a gente se encontra, viu? Olha, teve um ouvinte aqui que mandou, olha, eu tentei até filmar a compra de voto na Ponta da Trulha. Essa eleição de Deus foi muito inflacionada, viu? É, outro amigo aqui disse, Escapita, você falou tudo, acho que essa eleição foi a que mais teve compra de voto. Agora a gente precisa ter aqui a prova, né? Se você tiver algum vídeo aí pra gente, manda que o Tropa denuncia. Agora, gente, programa de amanhã, vamos falar do caso, né, do nosso saudoso ouvinte Maraú, crime que a gente quer uma resposta, né? E a mensagem que mandou aqui foi justamente um familiar, e a justiça quer uma resposta, quer justiça, não é isso?
Bom dia, Robertinho. Aqui quem fala é uma pessoa que ainda está com o coração muito partido e com pedido de justiça, né? Pelo meu sogro, Maraú, que Deus a tenha. Eu quero justiça, que até agora a gente está sem resposta. O que fizeram com ele foi muita maldade, muita crueldade.
Muito triste, muito triste.
A gente quer resposta.
Programa de amanhã, com Marinho Santos ao vivo aqui com a gente nos estúdios. Vamos buscar, né, informações por parte da coordenadora, a delegada, chefe da Polícia Civil da 7ª Corpinha, Catiana, para saber, né, a resposta. A gente precisa dar uma resposta. Final de mais um Tropa, encontro marcado amanhã bem cedinho a partir das 6. Vem aí, Renatinho Bad Boy, na Super Manhã da Gabi.
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.